Sexta-feira, 6 de novembro de 2020, meio da tarde, quase fim da tarde, a gente ainda não tem um resultado claro, ou melhor, definitivo para as eleições presidenciais norte-americanas 2020. O democrata Joe Biden continua com uma vantagem larga frente ao presidente Donald Trump, que é republicano, e segundo dados, até esse momento, ainda mantemos o placar de 253 delegados para Joe Biden, 213 para Donald Trump. Se a gente olha para a contagem do jornal Financial Times, a gente já vai para 264 delegados para Biden e 214 para Donald Trump. Eles estão ali contabilizando alguns colégios eleitorais que ainda não terminaram 100% da sua apuração. Fato é que, enquanto isso acontece, os mercados continuam caminhando e tentando entender para onde vai a economia diante desses resultados, diante do que pode acontecer daqui para frente. Para a gente entender também, para a gente saber quais são os impactos disso para o Brasil, a gente conversa agora com o professor Roberto Dumas Damas, que é professor do INSPER, economista especializado em economia internacional. Não é isso, professor? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Que semana, senhoras e senhores!
Você está vendo? Cada semana é uma pancada. Quando não tem nada para se falar, a gente fala de Brexit. Você vê como o mundo está assustado aqui, né?
E a gente está esperando entender como é que vai ser o Brexit depois dessas eleições norte-americanas, hein, professor?
E é por isso que a gente sempre fala: poxa, mas você sempre é pessimista. Mas veja, está tendo uma segunda onda na Europa, vai vir o Brexit. Quer dizer, às vezes você começa a pensar: por que que está todo mundo tão animado? Se a gente falar do Brasil também, do meu problema fiscal, eu preciso de auxílio emergencial. Parece que o mercado anda um pouquinho tocado etilicamente aí com essa animação toda.
Professor, durante toda a semana, o que a gente viu foi um movimento que a mim surpreendeu um pouco, de altas consideráveis nas bolsas de valores no mundo todo, commodities para cima, o dólar recuando forte aqui no Brasil, e tudo isso caminhando paralelamente a essa sinalização de uma vitória do candidato democrata Joe Biden. O que o mercado foi precificando foi de fato essa vitória ou trata-se de um movimento especulativo que tem vida curta aí depois dos resultados das urnas e que na sequência, quando isso for para a justiça, se for, aí a gente vai começar a ver uma outra reação dos mercados financeiros.
Veja, vamos assumir também que não vai para a justiça. Se for para a justiça, fica numa bruta incerteza, mas ou vai ter fraude, perceberam que teve fraude, alguma coisa, aí para todo o processo. Mas ir para a justiça, isso como é que se diz? Não é um deal breaker, ele já vai para a justiça, já está sabendo. Ele já falou que vai. O problema é se ele ir para a justiça, quer dizer, problema não, pode acontecer, e descobrir que teve fraude. Aí você vai ficar mais um mês, 2 meses sem presidente dos Estados Unidos. Isso seria terrível. Não acho que pode acontecer, mas quem sou eu para dizer isso? Mas esse otimismo em relação, pelo menos a explicação que eu estou lendo no jornal em relação ao otimismo, eu acho um pouco falaciosa. Não quer dizer que eu não esteja otimista com a economia global, não é isso. Por quê? O que que os analistas geralmente eles colocam? Eles estão falando que com o Biden, os Estados Unidos certamente vão aprovar mais um pacote de expansionismo fiscal. Por isso, o mundo está animado. Puxa vida, mas já aprovaram tantos pacotes, tanto lá quanto no Japão, quanto na União Europeia. Será que esse pacote vai ser o divisor de águas do mundo melhorar? Já aprovaram tantos pacotes. Não estou dizendo que isso não é bom. Mas daí você achar que está nevando no mundo inteiro, que viramos a Suíça, eu acho um pouco complicado. É questão de ficar triste? Também não. No longo prazo, veja, o que que aconteceu? Isso não é nenhuma opinião, isso é fato. Trump rompeu praticamente com todas as instituições do pós-guerra. Ah, mas eu não concordo. Tá bom, pode até ser que alguém não concorde, mas não colocou nada aí no dia, não colocou nada no lugar. Rompeu com a ONU, fragilizou a OTAN, brigou com a França, brigou com a Alemanha, fez um shake hands com Vladimir Putin, fez um shake hands com o Viktor Orbán da Hungria e fez um shake hands com o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, enquanto desprezava toda a União Europeia. Então, quer dizer, aí você vê que E outra, além do Japão, que é justamente a maior contraparte da China, com a presença dos Estados Unidos na Ásia, seria o Japão. E ele já falou: olha, você tem que pagar para eu te proteger. Não, pera um pouquinho, você faz parte da OTAN, não é assim que você fala. Então, quando você acaba vendo essas coisas, você percebe que o melhor candidato para a Rússia era o Trump. Por quê? O Trump saiu do Afeganistão, a Rússia volta. O Trump sai do noroeste da Síria, deixa os curdos lá sozinhos, brigando com o ISIS, que talvez voltem, a Rússia vai e entra. O Trump sai de determinados lugares, não dá uma importância para a América Latina, apesar de achar que nós temos uma aliança, a China vem e vem para cá. Então, veja, o que está acontecendo é que, aparentemente, o Trump deixou um monte de bola quicando no chão, e o que ele está fazendo é a Rússia e a China great again. Aliás, vamos dizer, né? Em nenhum momento ele mentiu. Ele falou America first. Só que não deveria parar aí. O que ele quer dizer é, o que ele queria dizer, America first, e eu não estou nem aí para o resto do mundo. E não estava mesmo. Não estava mesmo. Agora, entrar o Biden, você já vê que ele vai querer reconstruir e entrar totalmente no engajamento mundial. Porque os Estados Unidos, ele perdeu o protagonismo do pós-guerra. Ele está dividindo bola com a Rússia. Ah, mas eu vou. Não, você está deixando espaços abertos. Então, Alfa, por exemplo, outra. Eu não gosto da Organização Mundial da Saúde. Bom, aqui ninguém está falando que gosta ou não gosta. Mas sair da Organização Mundial da Saúde no meio de uma pandemia não é a posição do estadista. Eu vou deixar de financiar, não, mas ela é a favor da China, sim, mas no meio da pandemia, ou seja, é essa a visão do estadista mesmo que eu estou entendendo. Então, cadê a diplomacia aí? A Organização Mundial do Comércio, eu não vou colocar mais um juiz para não ter apelação. Poxa vida, então ele rompeu todos os tratados, como dizia na minha época, os secos e molhados, rompi tratados, traí os ritos. Rompeu tudo. Rompeu tudo. Então, falar, não, mas eu acho que. Alguns brasileiros, até por exemplo, Trump deveria ganhar. O que efetivamente Trump ajudou no Brasil?
Bom,
Ele
esse.
acabou de colocar, desculpa, ele
Pois
acabou
não.
de colocar 135% de tarifa em cima do alumínio, justamente na semana onde nós aprovamos um acordo de facilitação de comércio. Ele tem cota em cima do nosso etanol. Ele tem tarifa em cima do nosso aço. Eu não começo a entender. Talvez seja um lado psique. E outra, como a gente sempre está ouvindo, países não têm amigos, países têm interesses. Não me importa quem entra. O que eu quero é show me the money. Quem vai ser melhor para o Brasil? Quem vai ser pior para o Brasil? Isso que importa. Ah, mas eu gosto de Trump. Isso é uma discussão para se ter em happy hour. Eu quero saber se Trump entra, como eu ganho dinheiro? Se Biden entra, como eu ganho dinheiro? É isso que importa. O resto é conversa de happy hour, com todo o meu desprazer de dizer isso. Olha, isso é discussão de família, isso é coisa de ceifar amigos no Facebook. Quero saber como eu vou ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, vocês no agronegócio. Como é que nós vamos ganhar dinheiro se Trump continuar? Parece que não. E se o Biden entrar? Como é que a gente analisa isso? Tira o coração. Ah, mas eu prefiro. Eu sei que você prefere, muita gente prefere tanta coisa, mas às vezes as coisas não acontecem. Então a gente tem que, como economista, a gente tem que falar: foi reeleito Trump, qual é a probabilidade? Aparentemente pequena. Se Trump ganhar, o que que eu tenho que fazer? Isso. Se Biden ganhar, o que que eu tenho que fazer sabendo como ele já se posicionou em relação à agenda ambiental do Brasil? Isso que mais me assusta.
Era esse meu gancho justamente para o senhor, professor. Porque quando a gente olha para o agronegócio brasileiro, embora essa proximidade do Donald Trump com o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil se destacou em 2020 como talvez o maior exportador mundial de alimentos. E num mesmo ano em que foi duramente atacado, muitas vezes injustamente, pelas questões ambientais, colocando tudo nas costas da produção agropecuária do país. Agora, o Joe Biden convocou o mundo contra o Brasil, não é? Por conta da Amazônia, né? E o presidente, tanto principalmente o vice-presidente Hamilton Mourão, também relembrando a soberania do Brasil, diante daquilo que é nosso, do que está dentro do nosso território. Te preocupa, professor, um trabalho ali frequente dos Estados Unidos, caso ganhe Joe Biden, para realmente minar a nossa competitividade, que no comércio internacional está estourada nesse momento, está muito, muito positiva?
Veja, não é nem questão de fazer uma previsão. Biden já falou.
Sim.
Na último e no único debate que foi aquele caos, ele olhou para a câmera e falou: eu vou atacar, ou seja, não usou o nome atacar, mas eu vou atrás do Brasil, eu quero uma agenda ambiental. Senão a vida deles vão ter prejuízos econômicos. Ou seja, no momento onde Trump se separava da União Europeia, Biden vai se unir com a União Europeia para exigir alguma reforma da nossa agenda ambiental. Não, mas não está acontecendo nada. Bom, se está acontecendo ou não está, se é verdade ou não é, que se explique com os nervos acalmados e não com as vísceras. Vamos parar com esse negócio de falar: querem a minha Amazônia, querem o meu nióbio, querem pegar o que é meu, vocês já mataram o índio de vocês, deixa a gente cuidar daqui. Pode ser tudo isso verdade, mas não é assim que você tem que tratar. O país é estadista, temos um presidente, como todo mundo tem o presidente aí, eleito democraticamente, e não devemos falar com as vísceras. Se por acaso eles estão cometendo erros crassos, como Macron cometeu. Macron mostrou uma foto da Amazônia de 5, 6 anos atrás, queimando. Vocês lembram disso? E
Sim.
ainda falou a bobagem que a Amazônia era o pulmão do mundo. Falou bobagem. Só que o que que aconteceu? Joga algumas bolinhas no chão e parece que o governo cai em todas. Não, mas calma, explica. Deixe o outro perder a face. Não, olha, deixa eu te explicar, Macron. Essa foto é antiga, não é assim. Respeitando a liturgia do cargo. Ele tem interesses comerciais. Ah, vá, não me diga. E por causa disso eu vou responder dessa maneira? Veja, eu sempre digo uma coisa: economia está um pouco próximo de filosofia e até de psicologia. O ser humano, ele tem uma coisa. É horrorosa isso, né? Mas é uma curiosidade mórbida. O que é curiosidade mórbida? Infelizmente eu já vi isso e é coisa horrível. Quando você vê um acidente no, 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 na estrada, primeira coisa que você faz, você para ver se tem alguma vítima. Então, quando você entra em brigas ou em rusgas, quer elas sejam justificáveis ou não, você atrai a atenção do mundo inteiro para aquilo que a narrativa é mais fácil. Então, para de brigar. Responda, baixe o tom. Porque
Sim.
agora nós estamos ficando mais sozinhos ainda. E eu ouço muita gente falar: mas se não comprar de mim, vai comprar de quem? Bom, não vamos esquecer que a China já está comprando soja da Tanzânia e que a China já fez uma parceria da Rússia para fazer descobrir outros lugares onde pode importar soja. Porque além de o Brasil provavelmente se isolar dos Estados Unidos, porque é o que eu sempre digo, Estado tem que ter uma política de Estado, não uma política de governo. O governo some, desaparece, o Estado fica. Então você não pode. E outra, é Brasil first. Então, se os Estados Unidos se unir, que é o que está aparentando, com a União Europeia, aí eu perco maior cacife ainda. Porque pelo menos antes eu tinha o Trump para me defender.
Sim.
Por sim ou por não, se é verdade ou não, eu falo: não, mas eu, claro. Porque na Pensilvânia, justamente onde está o maior imbróglio, é onde você tem o shale gas, o shale óleo, o gás de xisto. Por
Sim.
isso que ele nunca defendeu as mudanças climáticas, falava aquela coisa, era um negacionista ou não. E isso Biden não vai ser. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai restabelecer a importância da Organização Mundial do Comércio, ele vai no meio das instituições. E agora vamos pensar: Estados Unidos se unifica contra o Brasil junto com a União Europeia. A China. A China é uma coisa que a gente tem que olhar, é o meu maior consumidor. Sim, mas agora não tem coisa mais simpática e que atrai conversas em festas do que você falar mal da China. É o vírus chinês, é isso, é aquilo, só que ele é o meu maior comprador. E agora, o que que eu tenho que ficar de olho? Será que o governo, que é o que mais importa aqui, para a gente olhar no ano que vem, será que o governo vai vetar a Huawei aqui com a tecnologia 5G? Não, deveria vetar a Huawei, porque se a Huawei entrar, ela vai botar, como é que se diz? Um cavalo de Troia e pegar todas as minhas informações. Meu Deus, mas a Huawei já está aqui há 19 anos, fornecendo backbone para as principais empresas de telecomunicações. Será que ela entrar com 5G seria um divisor de águas? Falar, agora eu peguei informação do Brasil. Claro que os Estados Unidos não vão querer. Mas agora imagina se eu não aceito. Não quero dizer que eu estou favorecendo a Huawei, de jeito nenhum. Não entendo nada de 5G. Quem entende de 5G é o Ministério de Telecomunicações, ele que tem que ter a palavra final. Quem entende de 5G, eventualmente, poderia usar o Gabinete de Segurança Institucional e também o Ministério da Economia. Para saber, nós estamos num dilema do prisioneiro. Se você negar, você pode ter esse benefício, mas não é óbvio que eles vão nos retalhar. Então, olha, eu vou ser retalhado pela China, se caso eu não aceite a Huawei. Vou ser retalhado, de alguma maneira, vai causar uma pressão externa dos Estados Unidos, da União Europeia. Então, quer dizer que eu estou quase isolado? Não, tem ainda a América Latina. Não, não todos, porque, como eu digo, não é para elogiar ninguém nem falar mal de ninguém. É aquela coisa que eu sempre digo, não, mas eu falo o que eu penso. Isso é uma bobagem, eu não falo o que eu penso nem para minha família. Você tem que ter a liturgia do cargo, não é para você falar ou apoiar, por exemplo, mesmo que na sua narrativa o Alfredo Stroessner não foi um ditador. Então você vai no Paraguai e fala bem do Stroessner. Depois vai até o Chile e fala bem do Pinochet. Puxa vida, eu estou sozinho. Quem mais solta eu falar mal? Eu estou brigando com todo mundo. E aí fala, bom, então agora, o que que eu quero dizer? A gente cai em todas as armadilhas comerciais que o mundo coloca na gente. Não é para cair nessas armadilhas. E alguém que pode estar nos ouvindo e falar, eu discordo, a Amazônia não está queimando, o agribusiness. Tá bom, eu também concordo. Então não falemos com as vísceras. Tragam eles aqui e vamos fazer um enorme roadshow e mostrar por A mais B que essa coisa que eles estão colocando nitidamente é um interesse comercial.
Claro.
Agora, ao brigar, você automaticamente dá um trigger. Da curiosidade mórbida. Aí você atrai todos os jornais, fala, olha lá, olha. Veja, vamos lá. Você chegar e abrir uma reunião da ONU, falar que quem está queimando a Amazônia são os índios, era tudo que o pessoal queria ouvir. Ah, mas é verdade. Se for verdade, não é o lugar para você falar. Não, mas eu falo o que eu quero. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então você está dando toda a munição para atacar a gente. E agora plantamos, ou seja, briguei com o Leonardo DiCaprio, briguei com os países, briguei com o Hulk, briguei com o cacique Raoni, falamos do nióbio, já chegaram um absurdo e falar que o nióbio poderia ser o novo ouro que dá lastro à nossa moeda. Meu Deus do céu, é completamente. Calma, agora o que que eu vejo? Biden ganhou, é o que eu sempre digo, morreu o rei, vivo o novo rei.
A
Ah, mas
gente.
eu. Pois não, desculpa.
Não, a gente não tem que. Pelo que eu estou entendendo da sua análise, professora, a gente tem que estar muito mais focado no que acontece no Brasil e o que vai acontecer, independente do resultado, né? A gente tem que começar a fortalecer as nossas políticas de Estado, né?
Exato, como eu te disse, eu
E
não tenho que ter política de
alinhá-las
governo.
aos resultados, sejam quais forem, né?
É o que eu sempre digo. Muita gente vai falar, não, mas não é problema do agribusiness. Eu até concordo, mas então explica. Não sai gritando atrás da ambulância, falando mal de todo mundo. Que era justamente isso que eles querem.
Professor, um pouquinho antes da gente entrar no ar, a gente conversava também sobre a questão do comércio global, não só a relação China-Estados Unidos, mas no momento em que a relação China-Estados Unidos se restabelece ou melhora diante do que a gente tem hoje, todo o comércio global começa a respirar um pouco melhor também. Na sua perspectiva, na sua análise, isso pode tirar uma fatia do mercado brasileiro ou estamos num momento onde o consumo de alimentos é tão grande, globalmente falando, que a nossa demanda está assegurada mesmo com uma boa relação se estabelecendo entre chineses e americanos?
Veja, aí eu acho que temos dois pontos. Se nós falarmos sobre a economia global, dado que teremos menos protecionismo, isso já está provado. Menos protecionismo, porque fala, não, mas eu quero defender meu interesse. Tá, ao defender o seu interesse, colocar uma tarifa de 100%, eu te retalho e coloco uma tarifa de 100%. Então, a economia global, ela não cresce se tivesse o livre comércio. Não estou falando dumping. Aí, o que que acontece? Chega a pandemia, alguém fala, não, mas a culpa é que nós ficamos dependentes da China. Então, vou fazer tudo dentro do meu país. Está errado. É a mesma coisa que você culpar o cara que foi atropelado, o culpado é o carro. Não, o culpado é o motorista. Por que que nós ou outros países ficaram totalmente dependentes de um único supplier? Então não é questão de falar mal da China. É questão de você diversificar os suppliers. Então, veja, qualquer administrador financeiro, se você vai fazer uma análise de crédito, por exemplo, trabalha em banco, fala, quem é teu fornecedor? Não, só tenho um fornecedor. A primeira coisa, fala, sério mesmo? Você não diversifica? E aí a resposta de alguns países, o que eles dizem, Paulo, então já que não dá para depender de um, eu vou fazer tudo em casa. Também não, porque qualquer país pode estar sujeito a uma pandemia, a uma guerra civil, a uma intempérie, a um furacão. Então, não é para fazer tudo em casa, é para diversificar a tua cadeia global. E o Biden vai restabelecer essa importância da cadeia global. Porque o que está acontecendo, parece que alguns países estão querendo voltar para a década de 70, como era no Brasil. Política de substituição de importações. Eu faço tudo aqui. Está errado. Está errado em qualquer lugar. Eu não sou bom em tudo. Assim como os Estados Unidos não são bons em tudo. Então, não é mais fácil. Falando do comércio global, eu comprar de alguém que faz melhor e mais barato e pegar o meu trabalhador e jogar em outro lugar, não, mas aí você vai ocasionar a demissão de 170 mil trabalhadores. Como eu já disse, acho que aqui nesse canal, sim, mas eu vou ajudar 325 milhões de norte-americanos que vão comprar um produto mais barato. Economia é ajudar a maioria da população. E não as minorias gritantes. Quem grita mais ganha mais. É por isso que existe todo esse protecionismo. A hora que você vê que acabou, diminuiu o protecionismo, a economia global, ela fica mais saudável. Agora, em relação à China, engana-se, na minha opinião, que o Biden vai baixar o tom. Ele não vai baixar o tom. Por quê? Porque 70% da população norte-americana já tem um viés contrário ao gigante asiático. Só que o Biden vai ser diferente. É por isso que eu, conversando às vezes com alguns chineses, ele fala: olha, o Trump a gente já sabe. Ele dá aqueles estouros, ele solta no Twitter, ouvido um chinês. Aí a gente vai lá, compra 20 toneladas de soja, ele se acalma. O Biden não. O Biden já falou: eu quero ir por dentro do sistema e montar uma coalizão de países contra a China. Quer dizer, ele vai preparado e inteligente, não vai atirando com uma metralhadora giratória. Ou seja, então falar por sim ou por não, a China levou. O que que aconteceu? Quem quiser dar uma olhada o que que mudou no déficit comercial dos Estados Unidos com a China. Continua a mesma coisa desde 2017.
Sim.
Mudou alguma coisa? Você causou um bruta de um problema, agora o Biden ele vai mais assertivo. Então, os chineses têm mais medo do Biden. Muita gente pode falar, não, mas o Trump vai, quer, prende e arrebenta. Sim, mas o que interessava para o Trump é simplesmente a balança comercial.
E nada mais.
E nada mais. Me compra um pouco de soja que eu fico na minha. Agora, o Biden não. O Biden sabe, olha, os chineses pegam propriedade intelectual. Eu quero ir na Organização Mundial do Comércio, que nunca deu direito, e falar, que negócio é esse de propriedade intelectual? E outra, quando a gente fala propriedade intelectual, Beijing sabe disso. Está no acordo fase 1 de janeiro de 2020. Só que no governo da China, as coisas, apesar de ser unificado, centralizado em Beijing, de facto é descentralizado. Quem manda, no final das contas, são os governadores das províncias. Então, os governadores das províncias, eles podem fechar os olhos a qualquer roubo de propriedade intelectual, coisa que Beijing não gostaria que você fizesse. Sim, mas é que é um país continental, e aqui mando eu. Ou seja, eu interpreto a lei como me convém. Não é Liechtenstein ou Tuvalu, onde. Veja, são 23 províncias, vários counties, e eles interpretam como eles querem. Então, eu não vejo tanto. Ou seja, aparentemente o que eu vejo, falando até com o Genês, a que eu já falei, é o receio maior é Biden. Porque ele vai mais inteligente, ou como que a gente diz, ele vai na veia, ele
Sim.
vai no pé. Ele não sai atacando, olha, meu comércio. Ele vai
Ele vai nos
entrar.
pormenores, né, professor? Vai
Ele
nas
vai de
brechas.
acordo com o sistema. Ele pode fazer uma bruta aliança com a União Europeia e falar: vamos bater na China.
Sim.
Agora, os Estados Unidos ia sozinho.
Sim. Até poderia fazer a aliança com a União Europeia fosse outro discurso, outra retórica, né, professor?
Olha, vamos entrar na ONU com uma discussão: Estados Unidos, União Europeia, falar do problema da propriedade intelectual. Ao invés de sair em bravatas e falar, vou botar mais 10% em cima de 100 bilhões. Cara, eu compro 20 bi de soja de você, você para de me irritar. Agora, imagina um discurso ou uma conferência em Aspen para discutir o intellectual property rights da China com todos os países.
Vai ter que ser mais ou menos uns 6 meses de conferência, hein, professor?
Não, mas vamos lá, ou seja, vamos direto agora.
Claro.
Ir para o Twitter. Como é que você acha que o Xi Jinping, vamos pensar, que nem eu falo psicologia, a hora que o Xi Jinping lê o Twitter, a China não respeita o intellectual property right. I couldn't care less. Agora, se você montar um negócio desses, aí a China começa a ficar com medo. É óbvio que os brasileiros e os americanos que estão na China vão ter uma vida mais difícil, porque vão ser retalhados, mas precisa ser endereçado em algum momento.
Claro.
Precisa ser endereçado. Agora, no curto prazo, por que que eu também acho que existe uma animação muito grande com Biden? É aquele negócio da política fiscal e, que nem eu tinha falado, os impostos. Só que os impostos, muito provavelmente, dado que você tem maioria no Senado, republicano, talvez esses impostos não sejam tão agressivos. Mas eu acho que o mercado, pelo menos no Brasil, está muito animadinho. O câmbio não é isso. Aí já entra do lado do meu problema fiscal. Porque se você lê o jornal, sei que eu já estou mudando um pouco de assunto, você vai ver que já tem gente querendo furar o teto de gastos.
Opa, tem.
Mas não tem interesse o governo gastar mais dinheiro? Seria ótimo. Desde que a curva de juros não aumentasse. Porque quanto mais você gasta, eu, você, como a gente já falou aqui nesse espaço, nós somos 75% financiadores da dívida pública, quando a gente põe o nosso dinheirinho no fundo DI, no fundo multimercado referenciado, nós vamos pedir mais juro. Então, no final das contas, o consumo vai aumentar, mas investimento vai cair, porque o juro sobe. Mas o juro não é do Banco Central? Não. O Banco Central manda no juro de um ano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quem manda somos nós. E por incrível que pareça, alguém pode falar, a taxa de juros está 2% no Brasil. Sim, mas para 10 anos está 8,20. E outra, 41% da minha dívida pública é LFT, Letra Financeira do Tesouro, que é atrelada à Selic. E o Tesouro não está conseguindo jogar a LFT no mercado. Nós não queremos mais comprar LFT. Então, o
Porque
que que ele
estamos com
faz?
taxa baixíssima de juros.
2% não cobre o risco fiscal.
Claro.
Por quê? Nós nunca demos calote. Sério mesmo? Na década de 70 eu não monetizei toda a minha dívida pública. Na década de 80 eu não monetizei toda a minha dívida pública. Até 93, sabe quanto foi a inflação de 80 a 1994? 13 trilhões de porcento. Se isso não é calote, eu não sei o que é. Então, eu tenho medo. Nós temos medo do risco fiscal. Aqui não é Estados Unidos, aqui não é Japão, que nunca deram calote. Então, o que que o Tesouro está fazendo? Como ele não consegue colocar LFT, ele está colocando LTN, Letra do Tesouro Nacional, e Nota do Tesouro Nacional Série B, indexado ao IPCA. Só que esses títulos, eles têm um prazo de maturação menor. Então, está piorando a dinâmica da dívida pública. Aonde que eu quero chegar? Mais cedo ou mais tarde, em meio à recessão, o Banco Central vai ter que subir a Selic,
Sim.
porque nós estamos numa dominância fiscal. Olha que horror. Puxa vida, mas o país cai 5% e no ano que vem o Banco Central vai subir a Selic? Ele vai ter que subir a Selic. Porque senão, o que que acontece? Eu não compro LFT, me assusto, fujo, vou para dólar, dólar, aumenta o preço de alimento, aumenta a inflação, então mais cedo ou mais tarde a Selic vai subir por causa do problema fiscal. E outra, não é uma análise. Campos Neto já falou: olha, eu sou passageiro aqui, viu? O motorista é a política fiscal. Ele já falou.
Inclusive, saiu hoje a notícia da inflação, né, professor, de que é a mais alta em 18 anos, para outubro, que com o peso do preço dos alimentos e também das passagens aéreas. Então, quer dizer, a gente não pode descuidar do que vem por aí, principalmente dentro do nosso próprio país, né, professor, que a gente está precisando alinhar aí algumas políticas para garantir que a gente possa, continuar, pelo menos, num caminho claro para seguir. Porque já bastam as nebulosidades e as incertezas que a gente tem no cenário internacional, né?
E veja, nós temos um mês e meio só. E agora tem eleição municipal. E
Sim.
outra, quem leu o jornal hoje, não sei qual foi o jornal, já estão falando: olha, provavelmente se a gente tiver uma segunda onda de Covid, o auxílio emergencial vai ter que ser estendido. Eu acho ótimo, mas eu vou cobrar mais juro. Eu vou cobrar mais juro. E
Sim. Sim.
ao cobrar mais juro, a gente sabe, o banco não faz. Ele não determina o spread bancário pela Selic. Se eu quero dinheiro por 5, 6 anos, você imagina, pode pular de 8 para 12% em 10 anos. O Banco Central pode fazer alguma coisa? Não, quem manda na curva, prioritariamente, sou eu. Quer dizer, nós, investidores, ele manda. É óbvio, quando ele mexe num ano, a tendência seria que toda a curva mexesse. Mas mesmo que ele fique parado, isso me assusta e eu dou, como a gente fala, uma estipada, inclino mais a curva de juros. Curva de juros que é juros por prazo. Então ela está cada vez mais inclinada, cada vez mais estipa. E isso não é bom para investimento, não é bom para consumo. Não é que existe alguém malvado, algum sete peles no Tesouro ou no governo que não queira aprovar o auxílio emergencial. Só que ao aprovar o auxílio emergencial, a gente está vendo que alguma coisa que era para ser emergencial e transitória vai ser perene. Então você vai gastar mais dinheiro e não tem.
E o próprio ministro Paulo Guedes já havia sinalizado isso no começo dessa conversa, né, professor, que não podia ser perene de fato. Se posicionou de forma muito contundente sobre essa questão do teto dos gastos. E ele enfrentou, inclusive, algumas reações, né?
Veja. Eu vejo que às vezes o governo fala: ah, bom, tudo bem, já que vocês não gostaram das minhas ideias, eu quero que os economistas me deem ideias. Está cheio de ideia. Está cheio de ideia para você fazer. Só que você precisa ter uma ideia para respeitar o teto de gastos, significa o quê? Eu não posso gastar mais do que eu gastei em 2019, indexado à inflação de 2019 e 2020. Esquece 2020 porque foi orçamento de guerra. Então, não posso gastar mais do que 4% do que eu gastei em 2019. E se eu quiser gastar? O teto de gastos fala o seguinte: você pode gastar, mas tem que cortar do outro lado. E o que que o ministro falou? Vamos cortar, então, o abono salarial, que é praticamente o 14º salário de quem ganha dois salários. Bolsonaro vetou. Bom, então vamos mexer na benefício de prestação continuada. Bolsonaro vetou, porque isso vai prejudicar a popularidade dele. É óbvio, né? Aí já começaram as invenções. Bom, então vamos mexer no precatório. Isso é pedalada. Precatório é aquela coisa, cara. Por exemplo, eu devo para você um bi, mas vamos fingir que eu não devo e eu postergo para um ano. Então eu abri espaço. Não, isso é a definição do Aurélio de pedalada, meu Deus. Por muito menos a Dilma caiu. Bom, então
Sim.
precatório não dá certo. Vamos ao Fundeb. Não, também não dá certo. Então o que que o governo quer? O governo quer que a gente que se corte as despesas sem que ele perca a popularidade. Aí fica difícil. É a mesma coisa com o pai chega em casa, fala: e aí, vocês estão felizes? Estou, mas acabou o clube. Puxa vida, será que os filhos vão ficar? Oba! É óbvio que você vai ter que. É um trade-off. Todo mundo gosta de gastar dinheiro. Na hora que eu falo que eu tenho que cortar, o senhor vai perder popularidade. E agora o governo está no auge. Ele está com uma popularidade de 40%, graças ao auxílio emergencial. Olha o risco de querermos fazer o auxílio emergencial furando o teto do gasto.
Sim.
Pode fazer, mas nós, investidores, vamos estipar o juro. No final, é uma coisa em economia que chama crowding out effect, efeito deslocamento. Consumo pode querer ir para frente, mas dado que a taxa de juros aumentou por causa do risco fiscal, investimento cai. Então, é uma turbina quer ir para frente e outra turbina quer ir para trás. Não vai dar certo. Como eu digo, não é um sete pele, um capeta que está no tesouro que quer fazer o mal. Fazer bem é bom. Todo mundo gosta, é bacana fazer o bem. Só que vai ter consequências. Infelizmente, eu
Cortar
não
na
estou.
carne é dolorido, professor. E a gente já sabia que isso ia ter que acontecer. O próprio Paulo Guedes falou isso antes do Bolsonaro ser eleito. Falou: não estou indo para ser bonzinho, vou ter que me posicionar.
Mas você sabe, cara, é aquela coisa, por exemplo, quando você vai numa festa, toma duas taças de prosecco, você se sente, desculpa falar, sexy. Então, o governo tá assim. Falou, eu aprovei o auxílio emergencial, tô com uma bruta popularidade. Você tá querendo que eu vá embora agora da festa? Agora é hora de ir embora da festa,
Sim.
infelizmente. Paciência, porque a gente sabe que depois do segundo dose de prosecco, você fica louco e aí o negócio vai embora. Você vai estar dançando Moonwalker na pista de dança daqui meia hora. Ou seja,
Sim.
a gente não tem credibilidade. Não é questão de culpa esse, culpa aquele. E aí fala, ah, mas a economia é difícil. Não é, não. Se fosse difícil, eu chamava o Milgram Roberts, que ganharam o Prêmio Nobel de Economia esse ano, mais o Paul Krugman. Fala, dá um jeito na minha economia aqui.
Mas
Contrata os caras.
tem que aceitar, né, professor? O que tiver que fazer, vamos ter que fazer.
Pois é, então você está vendo que o problema não é a economia. A economia tem solução. Só que ela precisa ter uma solução sem perder popularidade política. Aí fica difícil. Aí
Professor,
fica difícil.
a gente certamente vai ter muito que conversar, porque
Oxe, vai.
acho que, ó, não sei se sai esse resultado ainda hoje, acho que não. Enquanto a gente está aqui conversando, o Biden aumentou a vantagem dele lá, na Pensilvânia. A gente tem agora uma vantagem de mais de 12 mil votos para o Joe Biden, são 96% dos votos apurados. Na Geórgia também ele aumentou a vantagem. Então a gente está monitorando tudo isso, mas todas essas questões internas, principalmente a questão fiscal, que é um problemão que a gente vai ter que resolver. E como o senhor falou, a gente tem 1 mês e meio. O dólar hoje continua caindo, cai quase 2% para valer R$ 5,44 agora. Então, professor, anota aí na sua agenda. As próximas semanas a gente tem compromisso para tentar entender para onde vai o mundo, para onde vai o Brasil junto dele, né?
Sabe, cara, às vezes o pessoal fala, nossa, a gente dá muita informação, o que que eu tenho que ver? Então, geralmente é assim, eu gosto de resumir. Olha, três coisas são cruciais no Brasil para 2021. Você
Vamos
vai
lá.
ser bombardeado de informação. Primeiro, vamos romper o teto de gasto ou não? Isso é importante. Então, qualquer coisa que fala de teto de gasto e auxílio emergencial, eu aconselho todo mundo a olhar, a ler com olhos de lince. Porque senão isso vai aumentar juros e a hora que você acha que você vai decolar, bumba, você não decola.
Tá.
Segundo, como os Estados Unidos vão se comportar junto com a União Europeia em relação ao meu aspecto, à minha agenda ambiental? Isso é
Ok.
importante. Terceiro, como eu vou me comportar permitindo ou não a China entrar aqui com a tecnologia 5G? Esses três pontos vai ser o que vai ditar a economia brasileira em 2021.
Bom, excelente resumo para a gente arredondar esse comentário, encerrar a semana e desejar para o senhor um excelente final de semana. Quero ver se não vai trabalhar, porque eu acho que não
Tá,
vai.
sempre tá. A gente sempre olha, né?
Professor, muito obrigado. Uma satisfação ter essa. Sempre uma aula, né? Mais que uma
Que bom.
entrevista, é muito, muito conhecimento que o senhor traz para nós. Essas menos emoção, né, professor, na hora de olhar para essas situações.
Sem
Ninguém é amigo
torcida.
de ninguém.
Vamos ganhar dinheiro.
E como está no para-choque do caminhão, nações não têm amigos, têm interesses.
Exatamente.
Professor, muito obrigada, viu? Sempre um
Eu que
prazer falar com o
agradeço.
senhor. Até a próxima, um
Sempre à disposição.
abraço.
Um
Obrigada.
abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Roberto Dumas Damas, economista, especialista em economia internacional, professor do INSPER, nos trazendo, portanto, essa análise bastante racional do que a gente está vivendo nesse momento. O candidato Joe Biden está bem à frente do presidente Donald Trump lá nas eleições presidenciais norte-americanas, e há uma sinalização de preocupação, né, do que isso poderia efetivamente impactar o Brasil, de como isso poderia efetivamente impactar o Brasil. Duas coisas que me chamam muita atenção, além desses três pontos de resumo que trouxe o professor Dumas agora no final da entrevista, que são eles: a questão do 5G da China aqui no Brasil, a questão da agenda ambiental que o Joe Biden, podendo, né, ser presidente dos Estados Unidos e, ao se juntar à União Europeia, vai cobrar do Brasil, e também a questão do nosso teto de gastos aqui no país. Fora tudo isso, o que mais me chama atenção me traz uma chavinha a mais para a gente virar nessa maratona de eleições presidenciais americanas, é a questão de que o Joe Biden poderia ser ainda mais duro com os chineses, né, de acordo com as suas, ou em relação às suas relações comerciais, do que tem sido Donald Trump, porque ele pode ter uma estratégia muito mais eficaz contra a nação asiática e comprometer ainda mais, portanto, olhando para o nosso negócio, principalmente para o agronegócio, esse posicionamento muito mais duro, que poderia em nada aliviar as relações que nesse momento estão bastante comprometidas, mas, por necessidade, faz com que a China continue comprando nos Estados Unidos. Somente nessa sexta-feira comprou mais de 270 mil toneladas de soja, segundo um reporte diário que o USDA trouxe nessa sexta-feira. Então, quer dizer, a gente tem que olhar por todas as perspectivas, tentar buscar as informações mais próximas da realidade, principalmente as informações mais responsáveis e racionais. Análises racionais nesse momento é o que recomenda o professor Roberto Dumas Damas. Fora isso, estamos ali com a nossa demanda assegurada diante do nosso do consumo global, que vem crescendo exacerbadamente. A gente sabe que é um consumo que tem uma curva de crescimento bastante expressiva. E, de outro lado, a gente tem que olhar aí para a nossa competitividade, como que a gente vai blindá-la, né, já que é uma das principais nesse momento, diante desses resultados excelentes que o agronegócio teve em 2020, como a gente vai conseguir assegurar essa competitividade diante de uma possível vitória do Joe Biden, que já se posicionou contra o Brasil aí em alguns aspectos. A gente, claro, está monitorando tudo isso de perto aqui no Notícias Agrícolas, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na sequência desse boletim, tem Mercado do Café com a Virgínia Alves. Depois eu volto para a gente fechar o mercado da soja. É um instante só, a gente volta no minuto.